Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
Bem-vindo a mais uma edição do Burkecast, amigo conservador do Brasil, a você que me ouve, a minha saudação fraternal desde Navegantes, costa norte de Santa Catarina. Meu nome é Aramis de Barros e é sempre uma alegria reencontrá-lo aqui no Burkecast para mais um bate-papo informativo sobre atualidades de interesse do público conservador. Nosso podcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo, que visa também prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube, para você ficar sempre ligado nas últimas novidades que o Burke Instituto Conservador traz para você online. O Burkecast está também presente na excelente programação da Shockwave Radio, toda quinta-feira às 4 da tarde. Lembrando aos amigos que conheceram o Burkecast por meio da Shockwave, que as entrevistas anteriores do nosso programa estão disponíveis pelas mídias sociais da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox ou Overcast. Muito bem, o nosso convidado para essa 24ª edição do Burkecast é natural da cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Trabalhou por muitos anos como psiquiatra e psicanalista. É analista político nacional e internacional, tendo sido apresentador do programa O Outro Lado da Notícia na Rádio Vox, postando um total de 403 programas entre os anos de 2013 e 2020. Ele foi membro da International Psychoanalytic Association, foi consultor clínico da Boyer House Foundation, em Berkeley, Califórnia. Foi membro da mesa diretora da Drug Watch International, sediada em Nova York. Foi ex-diretor cultural do Farol da Democracia Representativa e ex-diretor do maior site sobre drogas no Brasil, o Brasileiros Humanitários em Ação. Tem dois livros publicados sobre o tema do governo mundial e da nova ordem mundial, sobre os quais nós vamos falar ao fim da nossa entrevista. Portanto, para conversarmos sobre o tema rumo ao governo mundial totalitário, eu recebo com muita satisfação no Burkecast o doutor Heitor de Paula. Meu prezado doutor Heitor, meu muito obrigado por atender o nosso convite desde aí o Rio de Janeiro, onde o senhor mora agora. Eu gostaria de ouvir as suas palavras introdutórias, por favor.
Quem agradece sou eu, Ramis. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aquelas coisas que eu estudo muito há anos. E me sinto honrado com o convite e agradeço e faço uma saudação a todos os ouvintes que vão escutar o peixe que eu vou vender, vamos dizer assim.
Perfeitamente, perfeitamente, doutor. Eu realmente sou muito grato por essa oportunidade, porque eu sigo o seu programa O Outro Lado da Notícia, agora o canal que o senhor tem no YouTube, e tem trazido muitíssima informação relevante para aqueles que estão ligados no tema. Doutor, eu quero começar falando agora já sobre o movimento, indo direto ao tema do movimento globalista. Então, quando nós falamos de movimento globalista, falamos de governo mundial e de nova ordem mundial, logo nos vem à mente certos grupos políticos, sociedades secretas, sociedades semissecretas, movimentos esotéricos, etc. Organizações essas cuja atuação remonta, a gente pode dizer, há mais de 200 anos. Quem sabe até muito mais do que isso, né? Agora, a questão é a seguinte, e aqui vai a primeira pergunta, doutor. O senhor acredita na continuidade histórica de alguns desses movimentos? Talvez o mais conhecido e falado e debatido e especulado seja o movimento dos Illuminaten Orden, da Baviera, né? Ou o senhor acredita que há apenas uma retomada de ideias que ficam com grupos que se extinguem, grupos antigos, e que são retomados por novos grupos que os sucedem na história? Qual é a sua opinião sobre isso?
Bom, A minha opinião é o seguinte: eu gosto de trabalhar com fatos que eu tenha comprovações através de livros ou de comprovações históricas fáceis, de fácil acesso, que todo mundo pode acessar. E estes grupos secretos, eu, na verdade, não creio muito que eles continuem existindo, e se continuam existindo, que não tenha a força e o poder que é atribuído a eles. Por exemplo, os Illuminati foram fundados por Adam Weishaupt. E, ao que tudo indica, em livros não esotéricos, etc., mas livros de história comprováveis, terminaram com a morte de Weishaupt, em 1830. Ele criou também uma outra religião, e através dele veio surgir outras, como Ordo Templi Orientis, de Aleister Crowley, que era uma espécie de nova religião. Mas aí eu quero fazer, antes de prosseguir nisso, dizer o seguinte: há uma diferença entre governo mundial e nova ordem mundial. São duas coisas diversas, porque a ideia de um governo mundial é algo milenar. Sempre, todos os impérios tentaram ser governos mundiais, como o Império Persa, o Império de Gengis Khan, chegando mais perto, o Império Romano, o Império Português, o Império Espanhol, enfim, o Império Britânico, onde o sol nunca se punha, né? Que eles diziam isso. Mas, realmente, isto é uma coisa. Uma nova ordem mundial é algo que significa uma mudança radical na estrutura da sociedade. Isto não é uma coisa muito antiga, não. Isso pode, inclusive, ter começado com essa turma de Illuminati. E também muito conhecido é a maçonaria, que muita gente diz que a maçonaria tem um poder extraordinário. Não sei se tem, a maçonaria continua existindo, já não é mais secreta como era antigamente. Toda hora tem até o vice-presidente da República, aparece a toda hora do Novo Oriente do Brasil, fazendo discursos, palestras, etc. Então, é uma ideia de transformar o mundo, uma nova ordem mundial. Por exemplo, quando os romanos tomaram outros impérios e destruíram, eles simplesmente estabeleceram naquele lugar, não criaram uma nova ordem. Isso é diferente. Então, o governo mundial, todos, isso é milenar. Todo grande déspota que até, vamos dizer, até a Primeira Guerra Mundial, já coisa de 100 anos, eles existiram essa ideia despótica de comandar o mundo inteiro. Roma comandou o mundo inteiro, conhecido da época, conhecido pelo Ocidente, porque lá no Oriente tinha o Império Chinês, e tinha o Império de Gengis Khan, que depois chegou ao Ocidente. Agora, uma outra coisa é mudar a estrutura total de uma sociedade. Isto é o que poderia se chamar de nova ordem mundial. E isso, de certa maneira, pode ter começado, sim, com esses Illuminati e outras ordens desse tipo, mais secretas, semi-secretas. Agora, o que eu me baseio, e isso eu baseio tudo que eu escrevo e digo, mais em livros que são comprovados, é mais em literatura, que nos dá uma série de indicações muito mais precisas a respeito do que essas coisas significam. Por exemplo, nós tivemos aqui um exemplo claro disso é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi disputada por vários impérios. O único deles que tinha um certo grau de democracia era o Império Britânico, que já estava submetido, o rei já estava submetido ao parlamento desde a Revolução Gloriosa de 1688, 89. e três e os outros impérios, o russo, o alemão, o otomano e o austro-húngaro eram impérios despóticos. Ali formou-se, com o fim da Primeira Guerra Mundial, uma nova ordem mundial, porque acabaram-se esses impérios e se instituiu, ao menos aqui no Ocidente, uma nova ordem que foi dominada inicialmente pelos ingleses. E interessante dizer uma coisa, que isso tem muito a ver com a sagacidade, vamos dizer, britânica. É, existe duas pessoas que são muito conhecidas por quem estuda isso, que foi Rhodes, Cecil Rhodes, e o Milner, Barão Milner, que eles bolaram uma mudança do Império Britânico. Eles, inicialmente, eles tinham a ideia de fazer que o Império Britânico dominasse o mundo inteiro, que era a única maneira de civilizar os incivilizados, o que nos inclui, óbvio. Mas eles depois viram que isso era impossível e formaram, então, desde 1902, 3, por aí, que eles já formaram a ideia do que veio acontecer em 1946, com a descolonização, que é a British Commonwealth, que é uma espécie de governo mundial que não manda nada, mas não é isso que eles pretendiam. Mas ali houve, na Primeira Guerra Mundial, uma mudança, realmente uma mudança da ordem mundial. Na Segunda Guerra também houve. Aí o domínio passou a ser o domínio americano, por um lado, e soviético, por outro. Agora, nós estamos falando muito mais aqui de mundo ocidental, porque há muitas outras ocorrências no Oriente e no Extremo Oriente, no Oriente Médio, etc., que são diferentes, que não são tão afetadas assim pelas ações aqui. Acho que para início de conversa eu diria só isso, quer dizer, essas entidades, elas são abertas e seus verdadeiros objetivos é que são não secretos propriamente, mas discretos. Depois da próxima pergunta eu posso ampliar um pouco melhor isso.
Perfeitamente, doutor Heitor. E é interessante que o senhor mencionou Cecil, o multibilionário na época, Cecil Rhodes, né?
Sim.
E com a sua riqueza, inclusive, criou as bolsas de estudos, o Rhodes Scholarship.
Sim, Scholarship.
Até hoje, né?
Até hoje. 21 americanos, todos os anos, são sorteados, porque uma das ideias dele era retomar os Estados Unidos como colônia britânica. Era.
Se eu não me engano, doutor, o senhor pode me corrigir, mas eu acho que o próprio Bill Clinton foi
Né? Sim. Isso quem deixou bem claro foi o Carol Quigley.
Carol Quigley
foi membro desse grupo que trabalhou durante anos, e até que ele resolveu escrever um volume pequenininho de 1.200 páginas, que eu tenho aqui, esqueci o nome dele na hora, fui dar uma olhada na estante.
Tragédia e Esperança,
hein?
Tragédia
isso.
Tragédia e Esperança.
Tragedy and Hope, exatamente. Em que ele foi professor do Clinton. E ele era desse grupo. Ele era desse grupo já mais novo, né? Não era do primitivo grupo Milner e Cecil Rhodes, que eram bem antigos. Rhodes deu o nome a um país, a dois países na África. A Rodésia do Sul e Rodésia do Norte, que hoje em dia é Zimbábue e Zâmbia.
Perfeitamente. Agora vamos aproveitar aqui o tom do livro do senhor, sobre o qual o senhor vai falar mais adiante, desse e-book que o senhor lançou há pouco tempo. E a minha segunda pergunta é a seguinte, doutor Heitor, qual a relação que o senhor estabelece entre o movimento revolucionário, especificamente o movimento comunista, com essa visão internacionalista e totalitária, né, essa visão de controle social que lhe é peculiar? Qual a relação entre o movimento comunista e o projeto globalista que vai se desenvolver na chamada nova ordem mundial?
Olha, em primeiro lugar, existe, vamos dizer, o comunismo entrou aqui no Ocidente de uma maneira doutrinária bastante violenta, até, vamos dizer, violência de psicológica, mas também violência física, com revoluções e etc. e tal. Mas isso criou uma ideia de um anticomunismo, vamos dizer, que impede as pessoas de verem que o comunismo é apenas uma parte dessa nova ordem mundial. Eu tenho costumo dizer o seguinte: se não fosse o Wall Street, o comunismo tinha acabado antes de 1920. Lenin teria sido fuzilado e Trotsky e todo aquele bando que estava com ele, porque comunismo não funciona sem dinheiro. E comunismo não produz dinheiro, não produz nada. Comunismo só produz morte, não produz dinheiro. Então, se não fosse a grande ajuda, entre aspas, dada pelas grandes fundações americanas, pelos grandes milionários americanos e pela própria Wall Street, não existiria comunismo, não teria havido o poder soviético. Então, é preciso, em primeiro lugar, então, ligar o que é essa expansão do comunismo e as ideias originais de Karl Marx. As ideias originais de Karl Marx eram diferentes do que realmente veio a acontecer. Mas, no fundo, ironicamente, eu diria que o comunismo imitou a vida de Karl Marx, que nunca trabalhou, sempre viveu às custas da mulher, depois viveu às custas do Engels, que era um burguês, para falar a linguagem comunista, bastante próspero, tratava muitíssimo mal os empregados, teve filhos com outras mulheres e as empregadas, etc., e não reconheceu nenhum. Então, o comunismo seguiu, vamos dizer, a história de Marx, mas não o que ele queria que acontecesse. Porque a ideia do Manifesto Comunista é que o comunismo iria se desenvolver lentamente, através, primeiro, de uma passagem para o socialismo, depois, que seria a cada um de acordo com a sua produtividade, etc. E depois, finalmente, então, viria aquela que chamam de utopia. Agora, o comunismo é, sim, uma parte importante dessa tentativa de nova ordem mundial. Mas eu uso, inclusive, nesse meu livro, que já está à venda, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, eu digo que existem quatro grandes vertentes que se juntam nessa tentativa de formulação de uma nova ordem mundial. As grandes fundações americanas, principalmente as fundações Carnegie, Ford, Rockefeller, que são as grandes, as maiores. Hoje em dia fala-se muito em George Soros, mas George Soros é fichinha perto dessas três. As grandes fundações, os comunistas, os fabianos, da sociedade fabiana, que aqui no Brasil são representados pelo PSDB, e os nazistas também. Examinando rapidamente, é o seguinte: essas fundações, todas elas, fizeram parte daquela grande ajuda ao crescimento do comunismo. Por quê? Ora, essas fundações são ligadas a determinadas famílias que enriqueceram muito com a concorrência capitalista liberal. Mas, ao chegarem a esse ponto, eles não querem mais concorrência nenhuma. Então, eles precisam... agora, o que eles querem? Não é dinheiro também, é poder. E quem pode fornecer o poder? Eles não têm como fazê-lo diretamente. Os comunistas têm. Foi por isso que eles ajudaram Lenin. Até o Anthony Sutton, num dos livros dele sobre The Wall Street and the Bolshevik Revolution, ele diz o seguinte: quando houve a primeira revolução, a verdadeira revolução russa, que foi em fevereiro de 17, a Rússia tinha pela frente uma grande possibilidade de ser um país, uma república constitucional, democrática. Isso não interessava ao grande capital internacional, que precisava manter o que tinha antes, que era o governo despótico corrupto dos czares, que eram despóticos e extremamente corruptos. Eles precisavam de ter um outro que eles pudessem dominar. Então, como dizia Sutton, não interessava a Wall Street uma Rússia livre e forte, e sim uma Rússia que continuasse o mesmo despotismo do czar. Ora, quem é que oferecia isso para eles? Partido Bolchevista. E foram os que eles financiaram. E financiaram muito bem, financiaram com muito dinheiro. Então, o comunismo tem uma participação muito grande dessa nova ordem mundial. Mas, da onde vem a grana? Não é deles, porque eles não produzem. Hoje pode-se dizer que a China inventou uma espécie de comunismo novo. Nós vamos ver depois. Mas a China, na verdade, o que aconteceu é que aquela velha frase do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato desde que caça ratos, foi mal entendida até hoje, eu acho, aqui no Ocidente. Foi dizer, bom, não interessa, nós precisamos desenvolver a China, então vamos adotar o capitalismo. Não, não foi isso que ele disse. O que ele disse foi o seguinte: não interessa a cor que nós tomamos. Vamos enganar os trouxas dos ratos, que são as grandes corporações internacionais capitalistas, de que nós estamos mudando. E nós vamos engolir os ratos. E é o que estão fazendo agora. Tomaram conta e se infiltraram de todas essas grandes corporações que foram para lá com a ideia de tomar dinheiro, de ganhar dinheiro, e ideologicamente estão todas nas mãos do Xi Jinping. Tanto que hoje mesmo, ontem, saiu uma reportagem do Epoch Times dizendo que o Trump e o Barr, o Barr, o ministro da Justiça, o secretário da Justiça, estão tentando fazer com que parem de mandar dinheiro, que as corporações americanas parem de mandar dinheiro. Chegou ao ponto de que as próprias empresas de seguro social dos veteranos estavam todas, americanos, estavam nas mãos dos bancos chineses. Então, o comunismo é parte importante, mas é um deles. Agora, eu falei dessas grandes fundações, e no outro livro, O Eixo do Mal Latino-Americano, que eu já lancei duas edições, no terceiro, eu desta vez fiz uma ampliação muito grande de uma outra organização que também visa uma nova ordem mundial, desde o início dela, que é a Trilateral Commission, Comissão Trilateral, que foi uma invenção de Henry Kissinger foi quem começou, mas foi Zbigniew Brzezinski e
David Rockefeller.
É, isso. Que eles os dois é que começaram a Comissão Trilateral, que é uma expansão do atlanticismo antigo, que incluía então o Japão. Eles fizeram uma formulação de um novo governo mundial. E quem veio a tomar conhecimento, o Rockefeller, veio a tomar conhecimento disso 30 anos depois, porque eles criaram em 30 e poucos, e só em 1970 e tantos que o Rockefeller tomou a si. Que é, bom, isso é uma coisa para daqui a pouco, que eu sei que vai a pergunta a respeito de Patrick Woods. Vamos lá.
Perfeito, muito, muito bem colocado, doutor Heitor. Justamente o senhor mencionou aí, nesse comentário feito agora, o grande autor americano Anthony Sutton, autor de várias obras importantes com respeito à construção de toda essa perspectiva globalista, né? Então, existe um autor que está hoje muito atuante na internet, que foi coautor com Anthony Sutton, de uma das obras, e justamente sobre a comissão trilateral que o senhor mencionou, né?
Isso.
Eles escreveram a obra Trilaterals Over Washington, ou Trilaterais Sobre Washington, né? E esse autor se chama Patrick Wood, que é o autor do site, que está ficando cada vez mais conhecido aqui no Brasil, que é o technocracy.news. Né?
Isso.
Muito bem. Esse autor, Patrick Wood, que foi companheiro de Anthony Sutton, ele sustenta uma coisa interessante no site e nos livros dele. Ele diz que o governo mundial da nova ordem mundial não será um governo de modelo nem comunista, nem socialista, nem fascista, nem social-democrata, mas vai ser uma tecnocracia totalitária. Uhum. E o próprio Dr. Woods define tecnocracia como um governo de cientistas sociais. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião, Dr. Heitor, sobre essa posição de Patrick Wood sobre a nova ordem mundial.
Bom, eu sou um dos grandes leitores do Patrick Wood. E ele realmente escreveu uma obra fundamental junto com o Sutton, que foi essa Trilaterals Over Washington, mas ele escreveu dois outros livros em que ele explicita melhor essa parte da tecnocracia, que são o Technocracy Rising, The Trojan Horse of Global Transformation, e Technocracy, The Hard Road to World Order. Esses dois livros, ele e fora os artigos maravilhosos que ele publica dele e de outros no site dele, ele, a meu ver, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão pelo seguinte, o que, como eu falei há pouco, comunismo não teria sobrevivido sem dinheiro do capitalismo, porque só quem produz é capital. Capitalismo produz, comunismo não produz. Então, a característica necessária para que esses grupos se tornem totalitários é existirem duas coisas: dinheiro e um governo totalitário. Ora, quem pode oferecer isso são os comunistas. Mas eu queria fazer uma menção que eu ia fazer na pergunta anterior e não fiz. Porque tem muita gente que acha que o nazismo acabou, que não teve nenhuma consequência. Terminou, o Hitler deu um tiro na cabeça, fizeram o tribunal de Nuremberg e todo mundo acabou com o nazismo. Não acabou. Acontece que, realmente, o que houve, e muito, e eu explicito também nesses meus livros, é que houve uma leva de técnicos, engenheiros e cientistas ligados diretamente às SS e à Gestapo, foram levados tanto para a União Soviética, poucos, como em torno de 1.200 para os Estados Unidos. E esses, um deles, nosso conhecido, que fez os foguetes americanos, né? Von Braun, foi o mais importante, talvez, era intimamente ligado às SS, intimamente comprometido com o Holocausto, e esses não foram sequer julgados. Que é uma das coisas que eu vejo como uma farsa, foi o Tribunal de Nuremberg, que foi imposto pela União Soviética para fingir algo que ia acontecer de qualquer maneira. Aqueles caras tinham que ser fuzilados ou enforcados ou coisa parecida pelas maldades que fizeram. Então, estes todos escaparam. Escaparam e eles são a base, tanto do lado de cá, ocidental, americano, quanto na União Soviética, de um progresso tecnológico muito grande. Então, a ideia de que o nazismo acabou, não acabou. É uma das partes da tecnocracia. Porque essa operação que, para o Ocidente, chama-se Operação Paperclip, é importante ler sobre isso, tem até um livro, vários livros que descrevem essa operação, eles vieram para os Estados Unidos e para a União Soviética e foram estabelecidas, então, essas bases da tecnocracia. Isso não é Patrick Wood, isso sou eu. Mas o Wood diz o seguinte, é importante ver que a tecnocracia vê a política e os políticos como totalmente desnecessários, irrelevantes e até mesmo um obstáculo para seguir em frente com a sociedade tecnocrática. Eu vou citar agora ele. Eles propuseram se livrar de todos os políticos, de emitir Senado, Congresso, todos os funcionários eleitos, basicamente queriam criar um organograma, como uma corporação faria hoje, onde você tem o presidente, vice-presidente, os executivos e os diretores de departamentos e assim por diante. Todos nomeados, nada de democrático, nada de eleito. Eles simplesmente desapareceriam do sistema político em si mesmo, não deixando nenhuma representação do governo pelos cidadãos. Claro, isso significa o quê? Que as constituições também seriam totalmente imateriais, não teria o menor sentido. Pode existir até escrito uma constituição, mas quem manda é o organograma empresarial que eles iriam, ou pretendem, viriam, não, não sei até se não vão, chegar a conseguir montar essa estrutura tecnocrática. E grande parte disso está incluído agora nessa situação que nós estamos vivendo em 2020. 2020 é um ano crucial. É um ano crucial, já era, porque a Rockefeller Foundation, no relatório de 2010, já previa para 2020 uma mudança radical no mundo. Uma mudança, até no meu último vídeo eu falei, meu penúltimo, não sei qual dos dois, eu falei mais detidamente sobre isso, até coloquei lá umas partes do relatório. Mas, além disso, além do que já estava previsto, ocorreu casualmente essa pandemia. Ora, por quê? Porque não somente o que já estava previsto antes, mas também tem a eleição americana, porque Donald Trump é o primeiro presidente que não faz parte do establishment, que está ligado diretamente a essas intenções tecnocráticas e totalitárias. Ele não faz parte desse establishment. Quer dizer, não estou aqui defendendo 100% o Trump, ele tem os seus defeitos, como todo mundo tem, mas uma reeleição dele seria um perigo enorme para todas essas ideias de transformar o mundo em uma outra coisa que o mundo não é, nem nunca foi. Depois eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso. Então, em relação a essa pergunta, eu acho que o Patrick Woods, ele está coberto de razão nisso. Ele tem toda a razão, porque esses grupos, eles não suportam colocar alguma coisa em votação. Quer dizer, o povo não pode escolher o que quer. Eles se consideram os que mais conhecem tudo e conhecem o que é melhor para todo mundo. Eles não têm interesse nenhum em saber o que é que eu quero, o que é que você quer, o que é que o fulano pretende da vida. Não. Eles sabem o que é melhor para todos nós. Esta é a ideia da tecnocracia. É a ideia de cientistas técnicos e gerentes saberem de tudo, formarem como uma espécie de uma casta. Ora, isso já foi tentado pelos comunistas, isso já foi tentado pelos fascistas na Itália e pelos nazistas na Alemanha também. Com uma diferença, isso que eles pretendem, até os tecnocráticos, fazer, é muito mais próximo do nazismo, por exemplo. Porque a proposta nazista original era acabar com o Estado e todas as suas estruturas. O nazismo formaria conta de tudo, tanto que o próprio exército, eles já estavam se preparando com as Waffen-SS, se preparando para substituir o próprio exército. O exército sabia disso. E por isso tentaram matar Hitler, não deu certo. E exatamente a ideia é acabar com toda e qualquer estrutura política e montar uma estrutura tecnocrática em cima disso, liquidando com a política.
Perfeitamente. Isso que o senhor falou, doutor Heitor, essa ligação importante que o senhor lembrou agora entre a tecnocracia e a mentalidade nazista, é interessante porque o próprio doutor Patrick Wood lembra na história da tecnocracia, quando ele rememora o começo do trabalho dos tecnocratas na Universidade de Columbia, na década de 30, e ele mostra ali que eles se inspiravam muito em tudo aquilo que estava surgindo na Alemanha na época, inclusive os próprios uniformes, né? Eles tinham uma inspiração muito grande nos nazistas, né? Aqueles tecnocratas.
Sim, porque Hitler tinha medo, inclusive. Ah, isso é uma coisa importante que o Patrick mostra. Não, é ele, sim. Hitler tinha, em parte, medo desses tecnocratas que tomassem o poder dele. E ele tentou separá-los. Não, existia um movimento tecnocrático na Alemanha, na República de Weimar, que estava quase se transformando num partido tecnocrático para tomar o poder e depois destruir todos os partidos. E ele temia essa organização. Ele fez o possível para evitá-los, mas não conseguiu, porque ele precisou deles. Ora, o que seria a guerra sem o von Braun, por exemplo, e os seus colegas lá de Peenemünde, onde eles faziam aquelas bombas V1, V2, etc., e já estavam preparando a V3, que seria o que foi os primeiros foguetes americanos, exatamente eram os planos que já levaram dentro do paletó. E há uma coisa interessante aqui que eu acho que pouca gente sabe, é que eles conseguiram sair pela Suíça, a Operação Paperclip tem vários aspectos. Um deles é esse, porque na época aquela organização que precedeu a CIA, que era a OSS, Organization of Office of Secret Service, era comandada por Dulles, irmão do John Foster Dulles, que acabou sendo secretário de Estado do Eisenhower. O irmão dele, Allen Dulles, ele foi um dos que organizou a saída dessa turma. Ele tinha contatos diretos com a Gestapo e com as SS. Então, eles levaram para lá a fina flor da tecnocracia alemã. Se o cara não era muito bom, nós não deixamos passar, não. Você fica aí. Tem que levar quem é bom mesmo. E isso é um problema, né? Muito, muito sério, histórico. Tá?
Sem dúvida, doutor Heitor. Já que o senhor falou em centralização de poder, né? E de certa forma também, não perdendo de vista essa ideia tecnocrática de poder, né? Uhum. Vamos ver o caso da ONU, das Nações Unidas agora. Na sua opinião, doutor, a ONU representa já o projeto final, né, de uma entidade que aos poucos vai gozar de poderes irrestritos, poderes políticos e militares em âmbito global, ou o senhor acredita que ela é apenas algum rascunho, um esboço de algo ainda maior, algo mais poderoso, algo mais ameaçador às soberanias nacionais e às liberdades individuais?
Olha, a ONU, inicialmente, a história da ONU é uma história mal conhecida. Quem realmente ela tentou substituir a antiga Liga das Nações, que não deu certo, não deu em nada, mas houve uma influência extremamente grande de Stalin. Tanto que quem dirigiu a Assembleia de Formação da ONU, lá em São Francisco ainda, foi Alger Hiss, que era não só espião, como agente do então NKVD, que passou a ser o KGB depois. Era GPU, NKVD, teve vários nomes, a Polícia Secreta Soviética. Ele era agente da polícia e era um dos principais assessores do Departamento de Estado americano. Foi ele que presidiu a sessão. Ele presidiu a sessão com as ordens do Stalin na cabeça. Uma pergunta que muita gente não se faz, mas devia fazer, por que a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Ora, se existe, por exemplo, os Bill of Rights, tanto britânicos quanto americanos, britânicos de 1689, britânicos de 1787, por que aquilo ali é os direitos do indivíduo? Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma tentativa, e deu certo, de substituir os direitos divinos. Porque quando os americanos, no preâmbulo da Declaração de Independência, eles dizem: acreditamos ser verdades evidentes por si mesma que todos os homens nascem iguais e têm de alguns direitos que lhes são dados pelo Criador, entre os quais vida, a liberdade e a busca da felicidade, está dizendo que nós temos direitos naturais que não nos foram dados por homem algum.
Inalienáveis, né, doutor?
Inalienáveis. Inalienáveis por qualquer outra, por qualquer organização humana, porque eles nos foram dados por Deus. Ora, a Declaração dos Direitos Humanos é uma espécie de dizer assim: bom, desliga isso aqui e vamos fazer o seguinte, nós, a ONU, é que dá esses direitos aos homens. Apropriaram-se daquilo que era inalienável e divino para criar um novo direito que é concedido. Ora, tudo que é concedido pode ser retirado, não é?
Perfeito.
Não é inalienável mais, é alienável. Se eu dou alguma coisa para alguém, eu digo: não, me dá de volta. Agora, nós não queremos mais, não quero mais que você tenha isso. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, um dos pecados originais da ONU, porque nasceu de uma mente como Joseph Stalin e os seus. Como também a própria conferência de Bretton Woods, depois, também teve gente também ligado a Stalin. Junto. Então, a ONU visava exatamente ser esta entidade que gozará, como você perguntou, de restritos poderes políticos e tal. Mas não deu certo. Por quê? Porque a ONU ainda tem uma, por pior que seja, tem um resquício democrático. Há votações na ONU. Há decisões da Assembleia Geral que nem vão ao Conselho de Segurança, que não precisam ir ao Conselho de Segurança, pode decidir isso, pode decidir aquilo, por pior que decidam, geralmente decidem mal, mas tem isso. E isto é insuportável para quem quer estabelecer uma ditadura absoluta, um governo totalitário, que não haja nenhuma possibilidade de ser modificado pelo voto popular. Pelo povo, ou pelo voto, ou por qualquer outra forma, só tem uma, democraticamente é o voto, ou então uma revolução. Mas o que acontece, então? Esse próprio impulso tecnocrático e os impulsos das fundações, que eu coloquei aquelas quatro vertentes, fundações comunistas, nazistas, fabianos, falei pouco da sociedade fabiana, deveria ter falado mais, porque eles são praticamente os que realmente comandaram tudo isso. Então, nenhuma dessas vertentes interessa uma associação tipo ONU, que pode vetar alguma coisa que eles queiram. Por exemplo, vai uma proposta para o Conselho de Segurança, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, todos têm direito a veto. Então, eles podem vetar. Eles não podem ser vetados, nada que eles decidirem. Nós estamos vendo nessa pandemia, e isso aqui eu vou introduzir, embora não estivesse nas perguntas, mas eu acho importante dizer isso. Como é que essas pessoas agem? Em nome da ciência, eu falo em nome da ciência. Fulano não respeita a ciência. Bolsonaro não respeita a ciência, Trump não respeita a ciência. Por quem é que fala em nome da ciência? Por que que essa tal ciência tem esse poder nas mãos de homens? Na verdade, os sujeitos estão emitindo opiniões. É apenas e falando em nome de algo que, na realidade, não é um objeto que pode falar por si mesmo. A ciência não fala, ela não existe. Agora, eu falo em nome da ciência. Então, isso já é um germe do mundo tecnocrático que está por vir por aí. E provavelmente está sendo instalado. O Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, hoje em dia, o Fórum Econômico Mundial está acima da ONU. A ONU já se ficou em segundo ou terceiro lugar, porque tem sempre a base do money, que é o Banco Mundial. São essas três organizações, hoje em dia, que estão mais evidentes nessa busca de uma nova ordem mundial. A ONU tem algum poder, mas ela já perdeu muito, principalmente com a retirada dos Estados Unidos, tanto da Unesco quanto da OMS, agora, em breve, vai ser retirada, tanto que, se Trump perder, não vai sair da OMS. E essa gente que está por cima de tudo isso e organizando a nova ordem mundial, vamos dizer, o reset, é Klaus Schwab. O livro dele, eu estou lendo, não acabei ainda, é A Covid-19 e o Great Reset. É aterrorizante o que eles pretendem. É realmente aterrorizante. E o cara diz com todas as palavras, como se fosse dizer assim: olha, hoje à noite eu vou comer um bife à milanesa. Ele está dizendo: vocês não podem mais voltar atrás do que era o mundo, porque nós não vamos deixar. Então, ele tem dois livros, vários livros, esse Klaus Schwab, tem dois livros de grande importância, que é de 2017, A Quarta Revolução Industrial, The Fourth Industrial Revolution, e, em 2018, o The Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, moldando o futuro da Quarta Revolução Industrial. E agora esse outro de 2020, que saiu agora dia 9 de julho, que é sobre exatamente o reset que vai haver agora em 2020-2021. Eu vou ler aqui uma parte do livro. A automação e os robôs estão configurando a maneira como as empresas operam com velocidade impressionante e retorno em escalas inconcebíveis. Apenas alguns anos atrás era diferente. A inovação em genética, e agora eu grifo esta expressão, com a biologia sintética, eu volto a ela, agora no horizonte, também é empolgante, abrindo caminho para desenvolvimentos na saúde que são inovadores. Inovações recentes permitiram a identificação e sequenciamento do genoma do coronavírus, muito mais rápido do que no passado. Além disso, as mais recentes técnicas, novamente grifo essa expressão, de biotecnologia utilizando plataformas de RNA e DNA, permitem desenvolver vacinas mais rápidas do que nunca. Antes de comentar, eu repito, eu também coloco aqui uma frase do também já famoso Dr. Anthony Fauci, que até há pouco tempo era o chefão do combate à Covid nos Estados Unidos. Finalmente, Trump dispensou e colocou o Dr. Atlas, que é contra lockdowns, contra máscara, contra tudo isso. É uma expressão importante dele, é o seguinte: viver em harmonia com a natureza exigirá mudança no comportamento humano, bem como outras mudanças radicais que podem levar décadas para serem alcançadas. Para, mais uma vez grifo essa frase, reconstruir as infraestruturas da existência humana. Juntando essas três que eu grifei, vamos pegar a primeira, biologia sintética. Tente entender isso. Biologia é estudo da vida. Bios é vida. Como é que você pode sintetizar vida? E esses caras estão brincando de Deus, né? Estão brincando de Deus. Deus inventou o homem assim, mas nós não gostamos. Vamos mudar. Vamos fazer outro. E estão tentando. Eu digo que esse livro é do Schwab. Ele é aterrorizante. Parece uma história daquele escritor, não me lembro o nome agora, que escreve livros de assombração, de terror, porque é uma coisa que não é ficção. Ele está pensando em fazer isso mesmo.
É mentalidade revolucionária pura, né, doutor Heitor?
Puríssima, puríssima. E principalmente, note bem, biologia sintética, biotecnologia utilizando plataformas de RNA e DNA. O DNA é o que nos define. É o que define todos nós. Cada um tem o seu DNA. Essas plataformas que eles estão usando, de RNA e DNA, inclusive nas vacinas, eu sempre defendi vacina. Hoje estou em dúvida. Agora, essas novas são uma loucura. Essas novas, eles mexem... eu não sei se devo explicar. RNA é ácido ribonucleico. E DNA é ácido desoxirribonucleico, que é a estrutura da vida. É onde é a cadeia onde estão colocados os cromossomos e cada cromossomo com seus genes, seus pares de genes. Ora, eles, através de vacinas ou através de outras plataformas que eles estão falando aqui de biotecnologia, eles pretendem mudar isso. Este, a meu ver, é o maior risco atual. E é por isso que a ONU está servindo apenas, voltando à pergunta, ela está servindo apenas como uma plataforma para ser utilizada pelo Fórum Econômico Mundial para levar a isso através de quê? Da OMS, Organização Mundial de Saúde, que está nas mãos de um terrorista etíope, que foi indicado para esse cargo por um ditador chinês. Estamos em boas mãos, né?
Doutor, eu vou aproveitar que o senhor já entrou um pouco no assunto com o qual eu gostaria de encerrar a nossa entrevista, justamente para ouvir um pouco mais da sua opinião sobre isso, né? Aqui no Burkcast, nós já desde o princípio, desde o primeiro episódio, nós temos alertado os nossos ouvintes sobre os perigos dessa agenda que eu costumo chamar de sanitarista globalista, que tem sido implementada desde a chegada do Covid-2, aí, do coronavírus. Né? Então, algumas perguntas ligadas a essa questão que eu gostaria de ouvir do senhor, doutor Heitor. O senhor acredita que o pânico que nós vivemos, que inclusive o Patrick Wood chama de o grande pânico de 2020, né? Ele é obra arquitetada para que se possa avançar essa agenda que o senhor já começou a citar aí de controle social? E mais, quais os riscos reais que nós podemos enfrentar ante um programa, por exemplo, um programa de vacinação compulsória em escala global? O senhor acredita que isso já é viável de ser realizado? Nós temos aqui, por exemplo, e eu gosto de citar também isso para os amigos, a experiência que está sendo vivida na Índia, por exemplo, com a implementação do sistema de controle chamado Aadhaar, que foi o sistema que começou com um histórico imunológico das crianças e acabou hoje, depois de 10 anos, porque ele começou em 2009, com um sistema de controle social total, inclusive com a virtualização da moeda ligada a essa carteira imunológica. O senhor acredita que esse, por exemplo, o Aadhaar na Índia pode ter sido um laboratório de teste, porque lá mexeu com mais de 1 bilhão de pessoas, né, doutor?
Parece que está em torno... Eu até comentei isso no meu último vídeo. Parece que está em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas porque eles oferecem, né? Tem até fotografias bonitinhas lá, os caras chegando, um lugar confortável para tirar esse visto, que ele já é em si uma imitação do que há na China. Só que como a Índia ainda é democrática, ela não chegou ao ponto em que chega na China. em que já chegou na China, que é o primeiro país tecnocrático por excelência, é a China no momento, nas grandes cidades ao menos, no interior não, ainda não é. E o indiano, o Adhar, ele se baseou naquele mesmo, mas tem, vamos dizer, é mais suave. Mas eu vou, então, eu já tinha previsto isso, eu vou falar o seguinte. Quase que instantaneamente as coisas se tornaram e-coisas, e-traço-coisas. É e-learning, e-commerce, e-books, e-attendance, e-gaming. Tudo isso, hoje em dia, já é como eu, por exemplo, mesmo utilizei a plataforma da internet para vender meu livro. Então, todo mundo está usando o e-commerce. Então, isso já está de tal forma que todo mundo já está acostumado. Eu vou perguntar o seguinte, tenta tirar de uma criança um smartphone. Vai ser uma revolução na casa. Um negócio porque todo mundo já está sendo encaminhado para isso. Vamos ler aqui um pouquinho mais. Se as considerações de saúde se tornarem fundamentais, podemos decidir, por exemplo, que uma aula de ciclismo na frente de uma tela não combina com o convívio e a diversão de fazê-lo com amigos, mas é, na verdade, muito mais seguro e mais barata. O mesmo raciocínio, isso é tudo do livro do Klaus Schwab. O mesmo raciocínio se aplica a muitos domínios diferentes. Por exemplo, por que as pessoas precisam voar, atravessar o Atlântico para fazer uma reunião? O Zoom é mais seguro, mais barato, mais ecológico e mais conveniente. Dirigir para uma reunião familiar é muito chato. É só fazer um grupo de WhatsApp. De uma forma ou de outra, as medidas de distanciamento social e físico tendem a persistir depois que a pandemia diminuir. E eu coloquei aqui um tremendo porquê. Por quê? Porque as tecnologias de automação são particularmente adequadas para um mundo no qual seres humanos não podem ficar muito próximos uns dos outros, ou estão dispostos a reduzir as suas interações. O medo persistente e possivelmente duradouro de ser infectado por um vírus irá, portanto, acelerar a marcha implacável da automação, particularmente nos campos mais suscetíveis a ela. Existirão os controladores que não serão humanos. Rastreamento de contatos, portanto, componentes essenciais de nossa resposta de saúde pública ao Covid-19 e às próximas pandemias que vêm por aí. Eles já estão anunciando as próximas. Ambos os termos são usados como sinônimos, embora tenha... Ah, não, isso aqui é outra coisa que eu expliquei para mim mesmo. Um aplicativo de rastreamento obtém insights em tempo real. Por exemplo, determinando a localização atual de uma pessoa por meio de geodados, via coordenadas de GPS ou por célula de rádio ou por antenas. Em contraste, o rastreamento consiste em obter insights em retrospecto através do Bluetooth. Nenhum dos dois oferece uma solução milagrosa que possa interromper a pandemia, mas possibilita o acionamento quase imediato de alarme, permitindo uma intervenção precoce, limitando ou contendo o surto, principalmente quando ocorre em ambientes de muita concentração de pessoas. Bom, eu acho que isso é um perigo real e imediato, muito grande, porque a base já está nas mãos e nos bolsos das pessoas. No meu, não. Eu me recuso a ter um smartphone. Mas já está. Já está na base, está na bolsa de todo mundo, já está todo mundo. As bases serão essas. As próximas, que talvez venham a ser utilizadas nessas vacinas, veja bem, essas vacinas são ainda algo muito estranho. Muito estranho, porque eles não sabem o que é. Eles não conhecem esse vírus ainda. Esse vírus, hoje, ontem saiu da China uma moça, perdão, ela deu a entrevista, mas ela já tinha fugido da China, ela é microbióloga, ela disse que realmente o vírus foi fabricado. Ele não é um vírus que existe na natureza. Foi fabricado, mas quem é que mandou dinheiro para o laboratório de Wuhan para fazer isso? O Laboratório de Pesquisas Epidemiológicas, o Dr. Anthony Fauci, nos Estados Unidos. Com as contribuições de quem? Bill Gates, Rockefeller, Soros, etc. Então, veja que esse pânico foi criado, o pânico de 2020, foi criado exatamente para haver o Great Reset, para resetar a economia mundial. É um plano que se dirige aparentemente à economia e à saúde, mas, na verdade, significa controle das pessoas. Ora, não há nenhuma, isso o Aldous Huxley tinha dito já, não há nenhuma ditadura melhor do que aquela em que as pessoas acreditam que existe pelo bem delas, para protegê-las. Então, as pessoas estão realmente apavoradas e dependentes. Eu vejo muita gente assim, e quando é que sai a vacina? Quando é que vai sair a vacina? Eu nunca vou tomar uma vacina dessa, eu não sei o que é que eles vão pôr lá dentro. Ah, mas isso é uma, por enquanto, especulação, de que haverá um chip que poderá ser introduzido através das vacinas. Não sei se é verdade, não sei se isso é possível, mas é, fala-se sobre isso. É mais ou menos como aquelas sociedades secretas. Não sei se existe mesmo, mas é preciso se prevenir disso. Porque realmente o controle já está como da Aadhaar na Índia e na China, já está a ponto de saber exatamente onde é que você está, a hora que você está lá, com quem você está, com quem você esteve. Tudo isso para proteger a população. Se você está com o vírus, está com a Covid, então você entra numa sala e todo mundo, os seus celulares, isto é assim mesmo, é o que está dito no livro. Todas as pessoas que recebem nos seus smartphones, cuidado com essa pessoa que entrou aí, que ela está com Covid, mesmo que você não saiba. Então, veja bem o risco que é que estamos frente a frente agora, porque o Great Reset é o tema do próximo Fórum Econômico Mundial, que seria em janeiro, mas eu soube depois que foi prorrogado por causa da pandemia para o segundo semestre de 2021. Mas os planos vão continuar a partir de janeiro. A reunião é só para fazer. Bom, não sei se eu expliquei, se eu respondi. Não,
perfeitamente. Doutor Heitor de Paula, em função do tempo, eu acabei suprimindo aqui uma questão relativo ao aspecto, aos aspectos esotéricos, neopagãos, de toda essa reordenação global que está se tentando fazer. Então, eu gostaria de deixar aqui no ar para o senhor o convite para uma futura volta do senhor aqui no Burkcast, para nós tratarmos especificamente do tema ligado ao papel do esoterismo, do neopaganismo e até mesmo do luciferianismo nessa nova ordem mundial. O senhor aceita o convite?
Claro, claro.
Ah, que ótimo.
Prazer, gostei de falar com vocês aí.
Perfeitamente. Doutor, eu quero deixar aqui com o senhor um minutinho final que nós temos para o senhor anunciar o seu livro, para que os nossos ouvintes possam ter acesso e não apenas ao e-book que já está disponível, mas a uma futura disponibilidade do livro famoso, best-seller do senhor, O Eixo do Mal, Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial.
Ok, é o seguinte, esse livro será editado, a terceira edição. A primeira edição foi em 2008, em 2014 eu fiz uma segunda edição, e agora tem muita gente querendo uma terceira edição, e eu vou fazer. Vai ser também online. Vai ser porque é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais barato, inclusive, para mim que vou fazer. E mais barato para pessoas que vão comprar. Não precisa pagar muito caro pelo livro. E tem a grande vantagem online que você tem os links, clica e vai direto para onde você quiser para confirmar aquilo que eu disse. Esse livro está já em fase de edição. que é o meu filho, Frederico de Paula, que está fazendo a edição desse livro. E não sei se sairá, provavelmente em setembro não saia, mas início de outubro talvez saia. O outro, o Rumo ao Governo Mundial Totalitário, dois pontos. As grandes fundações comunistas, fabianos e nazistas, que são as quatro vertentes que eu falei durante o programa, durante a entrevista, esse livro já está à venda, é só entrar no meu site, que é o meu nome, Heitor de Paola, tudo junto, ponto online, e lá em cima mesmo terá meu livro, por enquanto é só esse que está lá. Clicar e vai dar o acesso para a Hotmart, que é da onde o livro está sendo vendido. A melhor indicação que eu posso dar é essa, porque esse livro, eu vou dizer, muitas coisas que eu falei aqui não estão, porque é um livro histórico, é mais sobre a história de como chegamos aonde estamos. Virá outro, eu já estou arquitetando um terceiro livro, que será sobre essa situação mais grave, mais atual. Mas é importante conhecer a história para saber de onde veio as coisas, de onde vieram as coisas.
Muito Te agradeço bem.
Muito, Ana, mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. E um abraço a todos os ouvintes. Se gostarem, acho bom.
Vamos lá. Com certeza. Nobilíssimo doutor Heitor de Paula, nós estamos chegando assim ao final desse nosso bate-papo, que foi assaz informativo. E eu gostaria de agradecer muito ao senhor pelo tempo que o senhor nos concedeu enfrentando essa noite de calor aí no Rio de Janeiro, né? Quero também desejar muito sucesso ao senhor no seu trabalho online, aí nos seus vídeos pelo YouTube e também nos livros, né? Quais, muita gente tem apreciado, inclusive eu mesmo. E para a gente encerrar essa edição, a sua palavra final, por favor.
Eu agradeço a oportunidade e eu retribuo os votos de sucesso para o seu canal também, que é muito bom. Aliás, você me mandou alguns para eu ver, eu já vi vários, já vi uns três. Achei muito importantes várias dessas entrevistas e espero que eu esteja à altura das pessoas que eu vi lá. Um deles, inclusive, é um ex-promotor, não me lembro o nome agora, que foi excelente, aquilo me esclareceu enormemente dúvidas que eu tinha a respeito de Ministério Público, esse negócio.
Márcio Tila, né?
Isso mesmo.
Ele vai regressar ao Burkcast brevemente, doutor.
Então eu quero ouvi-lo de novo. Gostei muito. E vários. Eu me lembro mais desse porque me tirou muitas dúvidas que eu tinha há anos a respeito do que é isso. Então eu agradeço e acho que espero que você também tenha o seu sucesso levando isso avante. E vamos em frente. Se precisar de mim, eu estou aí.
Com certeza, foi excelente. Doutor, muito obrigado. Audiência do Brasil.
Então, obrigado.
Muito obrigado. Muito agradecido a todos vocês pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. O seu like e o seu comentário são naturalmente muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero revê-lo novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado que a gente sempre deixa aqui para você, com todo carinho. 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês. Até a próxima.